Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Você está entrando na sala de vigilância, quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A vigília não para. Chegamos ao nosso episódio número 9 em 2021 para falar de um épico chamado Duna. Isso mesmo, a seminal obra de Frank Herbert, adaptada por Denis Villeneuve, finalmente ganhou as salas de cinema e, depois de algum momento de apreensão, já garantiu a sua continuação, a sua parte 2. E para falar desse que pode ser o maior lançamento do cinema, digamos assim, não pós-pandemia, embora ainda temos pandemia, né? Ainda tenhamos pandemia. Então, para falar de Duna, vou receber um grupo muito especial e que também estou sabendo que está sedento para falar do filme. Entrando pela primeira vez na nossa sala de vigilância, ela, que é professora, doutora, pesquisadora de estudos de mídias digitais, cultura pop, subcultura e fãs, e que mandou ver na minha banca de qualificação, Adriana Amaral, seja bem-vinda.
Oi, tudo bem, pessoal? Como é que estão? Estamos aí para falar um pouco aí sobre esse novo clássico.
Isso aí. E voltando ao nosso podcast, a dupla que não poupou ninguém no nosso episódio de Adeus a Game of Thrones, eles que são criadores e apresentadores do canal SideQuest, Maria Carolina e Misael Lima. Sejam bem-vindos.
Boa noite. Eu ia dizer boa noite, mas não é boa noite, é bom qualquer dia, né?
Bons tempos.
Vou iniciar com uma frase aqui, porque esse filme mexe comigo, então... Mexeu comigo, principalmente. Mas é uma frase que tem do próprio livro, que diz: paraíso à minha direita, inferno à minha esquerda, o anjo da morte atrás de mim, e todos nós assistindo Duna, então, em 2022. 2022 não, 2023. 2023.
Olha aí.
Duna parte 2, eu fiz uma referência a Duna parte 2 aí.
Beleza.
Eu não tenho nenhuma frase, desculpa, gente.
Certo. E claro, como você já sabe, eu, Robson Nunes, humilde âncora deste podcast, e que Shalai Hulud seja louvado. Mas antes de adentrar na treta, vamos lembrar que agora a Vigília tem dois podcasts. Isso mesmo. Além do Sala de Vigilância, entregamos para você semanalmente o Drop da Vigília. Toda terça-feira, Bruno Monteiro e eu trazemos aquele resumão de notícias do mundo nerd, sempre com muita informação, algumas dicas e também algumas não dicas. Fique atento no seu agregador, siga a Vigília Nerd e saiba tudo o que está rolando no mundo da cultura pop. E claro, siga também a Vigília no Twitter e Instagram, que é @VigíliaNerd, e confira o nosso canal do YouTube, youtube.com/VigíliaNerd. Assine o canal, acione o sininho para não perder as notificações. E por fim, mas não menos importante, confira também nossa campanha permanente no Apoia-se, apoia.se/VigíliaNerd. Além do grupo exclusivo no Telegram, você periga, olha só, ganhar um ingresso de cinema por mês. Agora que o cinema está voltando, você já fez suas vacinas, a dica é essa. Então, feito os nossos dados, nossos recados, aumente o volume e entre na nossa sala. Muito bem, pessoal. Muito bem, meus convidados. Sejam bem-vindos à sala de vigilância. Vamos falar de Duna. Eu sei que estão todos sedentos para falar desse filme. O Misael, ele já me falou umas 3 vezes em off que não vê a hora de falar mais um pouquinho sobre Duna. Então, eu queria começar com a Adri, com o Misael, com a Maria, para falar assim, como Duna entrou em vossas vidas. Como é que foi esse primeiro contato? Os livros, enfim, os filmes anteriores, a série, como foi?
Nossa!
Posso começar porque o meu vai ser mais curto?
Vai lá.
Fala, Misael.
E deixando a deixa, então, pra mim, né? Uhum. Não, pra mim foi assim, ó, foi 2012, 2013, eu tinha terminado de ler a Torre Negra, e eu tava procurando algum livro pra poder ler, alguma coisa que fosse mais ou menos naquela linha. E eu pensei assim, a Torre Negra foi aquela conclusão de saga que eu pensei assim, caralho, eu acho que eu nunca mais vou... Sabe aquela sensação de tristeza que dá quando termina algo muito bom e tu pensa, eu nunca mais vou ver algo assim na minha vida. E aí tá, qual é a próxima que eu vou atrás então? Daí eu fui atrás de Duna, daí a Maria... eu pedi pra Maria, se eu achar os livros, né? E a Maria achou os livros no estante virtual, acho que foi... Que tu comprou.
Acho que
tenho
foi.
Eles até hoje. e comprou pra mim o Duna, o Messias de Duna e o Children of Dune, me deu de presente de Natal, acho que foi o aniversário, não lembro muito bem. E aí, todos os dias eu ia pro trabalho de ônibus, então eu tinha uma hora de ida, uma hora de volta, porque eu trabalhava no Novo Hamburgo, uma hora daqui de casa. E eu fui lendo todos os livros assim, e da primeiro momento que eu li o Duna, ele entrou na minha cabeça de uma forma como poucas ficções conseguiram fazer na vida, assim. Tipo, a ficção científica de Duna é muito bom. Eu gostei dessa ideia de que as coisas são tudo muito orgânicas nele, não existem máquinas, não existem computadores, sabe? É tudo muito... É um misticismo ao mesmo tempo que é uma tecnologia mais orgânica e não tão tecnológica, mas, sabe, umas coisas meio muito, muito diferentes, muito estranhas. E a riqueza de detalhes, de lore, de religião, como ele pega a religião, como ele fala sobre burocracia, como ele fala sobre estagnação, falta de criatividade, como a estabilidade leva a derrocada, leva ao demérito intelectual, esse tipo de coisa. Me chamou mais a atenção do que esses aspectos que a gente vê agora no filme, que são das famílias lutando umas contra as outras, da questão política e tal, que são interessantes, mas todos esses outros aspectos que enriquecem o lore que me chamaram a atenção. E aí até hoje eu li todos os livros, exceto o Chapter House Dune, que é o último livro escrito pelo Frank Herbert. Eu não li os do filho dele, porque os do filho dele todo mundo fala que são bem nada a ver com a história, então eu não tenho muito interesse. E o Chapter House eu meio que parei na metade, parei alguns anos na metade, nunca terminei de ler pra não terminar assim. E a partir daí a gente foi atrás, eu comecei a mostrar pra Maria, comecei a conversar com ela, a gente assistiu o Duna do David Lynch, né, que foi completamente desolador assistir aquilo, apesar de ter umas ideias muito boas, ele foi completamente deprimente. E depois a gente assistiu
a série.
A gente
viu os episódios da série, né?
A gente viu quase toda a primeira temporada, quase toda a primeira e segunda temporada. Como é que é?
A série dos anos 2000, né?
A série dos anos 2000, isso. Produzida pelo Sci-Fi. Também me decepcionou um pouco, assim, em algumas questões da adaptação, porque ela não pegava esse troço, assim, essa vibe de Duna, sabe? Que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe... Não dá pra explicar, não. Agora eu consigo explicar ela, porque eu vi o filme do Denis Villeneuve e eu disse, caralho, é essa vibe, sabe? Tipo, é isso que eu tava esperando de um filme de Duna. Levou todos esses anos. Teve um rumor numa época que chegou a me bater um desespero que ia ter um Duna e ia ser dirigido pelo Roland Emmerich, se não me engano.
Meu Deus do céu!
E se não me engano, Fundação também teve um rumor que ia ser dirigido pelo Roland Emmerich. Então minhas duas séries de ficção favoritas iam ser tipo completamente destroçadas por ele.
Nossa, seria absurdo.
É, quando o Denis Villeneuve assumiu, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz assim. Tipo, eu disse assim, cara, não importa quanto tempo leve, eu tô feliz agora, vai dar tudo certo. E, enfim... Essa é a minha história com Duna até o momento, assim, feliz da vida com o filme, estou completamente satisfeito com aquela produção.
Legal. A minha história é um pouquinho mais antiga, porque eu sou um pouquinho mais velha. Então, na verdade, assim, comecei ao contrário, né? Eu comecei vendo o filme do Lynch no cinema... E eu fui ver, na verdade, por causa do Sting, porque eu era muito fã do Sting.
Sim, tínhamos Sting.
Então eu fui ver, né? E, achei interessante, mas saí com aquela sensação Lynch, não entendi nada. Será que é isso? Será que não é? Aí passou um pouco, fui ler o livro, né? O primeiro. E achei sensacional, assim. Depois passei muitos anos sem pensar sobre Duna e tal, mas sempre foi uma... tem imagens, né, muito fortes, essa coisa do verme, depois isso se repete, tem, diríamos assim, tem coisas que se... elementos que se repetem em outras ficções científicas, né, se a gente for analisar, né, um pouco, assim, que trazem alguns elementos, né. Mas nunca achei que iam conseguir dar conta disso, assim, acabei não indo atrás dos outros livros e tal, nem sei porquê, mas enfim, me foquei, assim, no primeiro, li lá quando eu tinha uns 16, 17 anos, e aí passou, Aí, quando foi sair essa outra série, era como era do, tinha meio que a chancela sci-fi, eu já pensei, ah, nem vou ver, porque é muito ruim, realmente não quis entrar ali, né, daí vi as críticas, enfim, que é uma coisa que eu raramente faço, geralmente eu prefiro formar a minha opinião. Mas tinha muito também essa vibe, assim, né? Porque eu, na verdade, quando eu escrevi minha tese, eu fiquei muito afundada no Philip K. Dick, né? Que é um outro autor de ficção científica, que é diferente do Frank Herbert, mas tem alguns elementos, assim. Então, essa coisa da droga, desse elemento meio contracultural, eu sempre achei isso muito interessante e muito diferente daquela sci-fi hard que só foca na coisa das naves, embora tenha as naves, e agora o Villeneuve deixou tudo lindíssimo, né? Então acho que foi por aí. Aí quando eu soube dessa nova adaptação, fiquei bem feliz, porque era ele, eu gosto muito de A Chegada, embora Blade Runner 2049 eu não consegui me conectar, assim, achei tudo muito bonito, mas não me pegou, assim, porque Blade Runner é o meu filme favorito e eu sabia que ia ser muito difícil, né? Mas A Chegada, para mim, é um grande filme, e tem outros filmes dele também que eu acho bom, Sicário e tal. E aí eu pensei, bom, acho que agora vamos chegar num ponto legal, e eu acho que realmente ele conseguiu fazer com que as pessoas entendessem um pouco essa construção do mundo de Duna, né? Esse world building que o pessoal da narrativa fala. Mesmo assim, eu acho é difícil porque tem tantos aspectos, né? Então, mas eu acho que ele conseguiu trazer algumas coisas. E eu queria, inclusive, falar, mas só posso falar mais adiante, assim, a questão do figurino, que eu achei espetacular, né? E da direção de arte, que eu acho que é uma coisa ímpar, assim, na questão da ficção científica.
Bacana. E fechando a roda aqui, então, o meu primeiro contato também foi com esse primeiro filme, com esse novo filme, Maria. Então, a gente está mais ou menos no mesmo time. Porque, na verdade, o meu irmão, ele já falava muito disso na minha adolescência. Ele viu, ele fez uma maratona, assim, uma época, e eu meio que acompanhei de canto de olho, né? Tudo que ele estava olhando, o filme do Lynch, depois a série, assim. Não era muito a minha praia na época, também estava muito adolescente ainda e não comprei. Mas eu vi que o meu irmão estava naquele mundo ali. Depois de tudo isso, o cara acaba reconhecendo todas essas importâncias, né? Todas essas relevâncias, e afinal, Duna é a obra de onde muita gente se inspirou, né? A gente vê muita coisa em Star Wars, em várias outras produções culturais e propriedades intelectuais que beberam muito desse universo criado pelo Frank Herbert. Então, também, a minha primeira experiência foi com o filme do Denis Villeneuve, olha aí, e até por isso que eu chamei vocês aqui, né? Porque eu precisava de alguém aqui para amparar o nosso podcast e trazer esses comparativos. Então a gente tem duas pessoas que leram o livro, que estão bem amparadas, e duas pessoas mais com a cuca fresca, digamos assim. E eu acho que faz muito sentido isso que vocês comentaram, de ter o Denis Villeneuve na direção, porque eu comentei isso até na crítica do site, porque é muito pedra cantada, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma adaptação de histórias em quadrinhos, né? Quando a gente vê que eles dão a obra para quem é fã, para quem sabe, para quem está conectado intrinsecamente, está muito conectado com aquela obra, como o Sam Raimi fez com Homem-Aranha, como o Denis Villeneuve fez agora com Duna, as coisas funcionam, as coisas dão certo, né? Então, a gente já tem essa lição, mais ou menos, na cultura pop, em Hollywood. De repente, os caras não conseguem ou não procuram seguir essa orientação em algumas adaptações que a gente vê que acabam flopando, né? Mas quando eles conseguem trazer um diretor que está super vinculado e quer fazer aquilo, as coisas funcionam, e a gente viu isso muito bem em Duna, que a gente vai começar a falar um pouco mais agora. Eu vou sintonizar ou situar quem ainda, porventura, não está ligado no que é o filme.
Tem até um... Ah, desculpa.
Não, vai lá.
Posso falar? Tem até um termo para isso agora, um termo meio hype, que é o fan-auteur, que é o fan-autor, que seria esse diretor que está dentro daquele mundo.
Ah, faz todo sentido. Mas vamos lá, para a sinopse, que eu vou ler a sinopse oficial, pública e aquela coisa de divulgação. Então, por favor, não me xinguem. Duna, ele começou a ser rodado em março de 2019, até não faz tanto tempo, né, em locações em Budapeste, Hungria e na Jordânia. Na trama, Paul Atreides é um jovem nascido para ter um grande destino, mas terá que viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e seu povo. Com isso, ele terá que encarar forças do mal que iniciam um conflito sobre a oferta do recurso mais precioso existente no planeta, uma mercadoria capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade. E vale falar também que essa primeira parte de Duna teve um orçamento estimado em 165 milhões de dólares. Então, por isso, muito se falou de que a continuação estaria sob risco, porque talvez o filme não arrecadasse o suficiente. Um pouco que a gente teve em Blade Runner 2049, né? Porque a gente teve essa continuação e muito se imaginou que seria também um grande sucesso, mas, enfim, não foi tão sucesso assim de bilheteria, né? Mas então essa é a sinopse desse novo filme, que é, claro, uma sinopse muito, muito digerida, né? Muito
vaga,
simplificada,
genérica.
Completamente. Né? Aquela coisa, né? Mas eu sinto, assim, como primeira parte, como primeira vez que vi Duna, que o Denis Villeneuve ele conseguiu realmente condensar com riqueza, com detalhes, e simplificar muito do que provavelmente o livro contou. Então a Adri e o Misael podem nos situar um pouquinho mais nessa situação.
Sim, eu fiquei muito contente com a adaptação, assim, porque para mim os conceitos que Duna apresenta, eles são muito difíceis de entender. Eu li os livros em inglês. E então, eu volta e meia para entender o que estava acontecendo, eu tinha que procurar alguns... Depois que eu li assim, a cena... Porque o livro te joga também no meio da história. E foda-se, tu tem que entender o que está acontecendo, tem que descobrir o que está acontecendo por conta própria. Então, às vezes, tu não consegue entender tudo o que está acontecendo. Então eu tinha que procurar alguma coisa pra me dar uma luz, assim, tipo, tá, o que foi que acabou de acontecer? O que é esse termo que ele se refere? Porque ele joga os termos na tua cara, sabe? Gonjabar, as Bene Gesserit e tal, e eles não explicam muito bem o que é. Então tem que meio que, tipo, ir se antenando aos poucos, e descobrindo aos poucos. Então o começo do livro é muito difícil, assim. Essa primeira parte é a parte mais difícil, é a parte onde eles apresentam o conceito do Quixote-Redrat, que é muito difícil de entender. No livro é mais fácil, mas nos filmes eles nunca tinham acertado muito bem como é que explicava ele. Então, o tempo que ele aproveita... Porque, assim, a primeira parte toda desse filme, ela é muito expositória, mas ela não é expositória no sentido de alguém senta na tua frente e os dois personagens ficam conversando e te jogando aquela, sabe, aquela jorrada de exposição.
Contando a historinha, né?
É. Ou senão, tipo, ah, tá, aconteceu tal coisa, tá acontecendo tal coisa, coisa. Tem aquele comecinho da Zendaya, onde ela resume mais ou menos o que tá acontecendo, e a gente entende através das imagens o que tá acontecendo, que é o mais importante, né? Show, don't tell, que eles falam, né? Quando precisa, cada momento que tem, cada momento que eles estão conversando, cada momento que eles têm alguma interação, ela te faz entender um pouco melhor, porque ele consegue jogar pedaços de lore, pedaços de coisas, pedaços de conceitos que tu não entende, que tu não sabe do que se tratam, e eles vão te jogando aos poucos, assim, e aos poucos tu vai entendendo. Então, é uma forma muito agradável e que te faz entender. Eu fiquei muito satisfeito porque eu vi que ele estava conseguindo passar a informação, e quando a gente terminou de ver o filme, a Maria me disse, eu finalmente entendi o que significa Duna.
Uhum. Porque o filme do David Lynch é incompreensível. É só bonito e o Kyle MacLachlan, eu gosto dele.
É o
Mas,
que salva.
Mas eu acho que, sobre a questão da exposição, eu sinto muito mais que a exposição que eles fazem é de world building, e não do que as pessoas sentem, de como elas estão, sabe? Do que tá acontecendo. E isso é expressado de forma que tu te apega àquela pessoa, porque tu não precisa que alguém diga, ai, fulano, você está triste?
Uhum.
Não, tu sabe que o fulano tá triste. O que eles fazem de exposição são as coisas que eles não têm como nos mostrar de outra forma que não seja falando.
É.
Então eu acho que é bem na medida, assim, a exposição não é chata e é compreensível.
E é mérito também, assim, do elenco, eu acho que é extremamente competente. Porque quando tu precisa saber que o Paul tá... Ele sente o peso das decisões que ele tem que tomar, tu consegue ver, porque o Timothée Chalamet é um bom ator, apesar, aí o pessoal pode até reclamar que ele tá um pouco inexpressivo, mas esse é o Paul, ele é um cara que foi treinado pra ser um mentar, que é aquelas máquinas lá e tal, ele é um cara que não tem, que não exprime muitas emoções, então, tipo assim, o pouco que tu vê de emoção dele é porque ele tá realmente no limite dele. Mas pra mim o que mais me deixou feliz mesmo foi assim, explicar o que é o Kwisatz Haderach. Essa é uma coisa que tipo, os outros não explicavam direito qual era o poder dele, e esse filme conseguiu mostrar, um pouco exagerado às vezes naquelas visões dele onde ele vê o futuro e que fica revoltando muito tempo, é um pouco demais, mas é suficiente pra quem nunca viu entender, tipo, ah, esse cara, então ele consegue ver o futuro, mas ele também consegue ver o passado, porque ele vai lá e fala pra pessoa que ele encontra, tipo, ó, aconteceu tal coisa contigo. Então, não vou explicar pra não dar spoiler, né? Mas, ó, aconteceu tal coisa contigo e é por isso que tu é assim hoje. Então, tipo, tu consegue ver que ele vê o passado e vê o futuro também. Então, ter esse conceito
palpável
e fácil de entender é importante, porque a partir de agora tudo vai girar em torno disso. Girar em torno do Paul vendo esses caminhos e de como ele vai resolver para que não desande para a galáxia em caos total. Então, esses primeiros conceitos são muito difíceis, eu acho que eles foram muito bem exprimidos, e toda vez que não era algo de lore, tu via pelas grandessíssimas, maravilhosíssimas imagens, pinturas, que eu acho que, assim, ó, desde Senhor dos Anéis eu não lembrava de ter visto imagens tão marcantes, tão perto daquelas fanarts que a gente vê quando a gente procura sobre a obra, que é uma coisa que o Peter Jackson soube utilizar muito bem e que tu vê que o Denis Villeneuve também conhece e usa muito bem no filme, ao longo do filme, assim, essas pinturas.
Eu fico pensando muito, assim, eu até falei aquele dia que a gente saiu da cabine lá com o Roger, né, no storyboard desse filme, que loucura que deve ser, né? E sim, eles usam muito fanart e também várias capas, né, de Duna, capas de várias edições, né? Eu achei também que o filme consegue contar, né, de uma forma um pouco mais acessível, né? Vi algumas pessoas, eu vi várias críticas, mas eu ouvi pessoas falando, ah, não, estava muito lento o início, depois que anda, acho que as pessoas também não entendem, assim, porque esse universo de Duna, ele não é para ser uma coisa ultra rápida também, não é só batalha, embora isso tenha, né, não quero entrar nos spoilers aqui, mas eu acho que tem esses elementos, como é que eu diria, assim, que vão dando esses principais conceitos aí, como o Misael falou, de uma forma bastante acessível, que, claro, o filme do David Lynch é outra coisa, né, tanto que eu sei que ele foi cortado, o próprio Lynch, ele disse que é um filme ruim, ele meio que não assume esse filme, teve uma série de problemas também na época da produção, se não me engano, se perdeu um monte de grana, enfim, então, eu acho que visualmente, assim, até porque o Lynch trabalha muito na questão do onírico, e embora os sonhos, né, e as visões sejam importantes no universo de Duna, não dá para ficar só nisso, porque no livro, mesmo ele sendo um pouco mais duro essa primeira parte, o livro é outra mídia, então a gente vai compreendendo ali pela narrativa, né, e vai buscando também outros elementos. Mas o Villeneuve, e acho que ele foi muito... muito feliz, assim, ele fez isso de forma muito brilhante, assim, de conseguir, assim, desmembrar esses conceitos e conseguir mostrar, assim, um pouco da sociedade, da religião, a questão, acho que a questão ambiental, né, que ela tá lá, mas não era tão falada, enfim, vários elementos ali que compõem, né, essa construção do mundo, mas muito através, assim, dessas articulações, através das relações entre os personagens. Então, foi muito isso que eu senti, assim.
É, ele fez um misto muito, muito competente entre as coisas, né? Entre os diálogos, entre os devaneios, os sonhos e os próprios cenários, a parte ambiental que a Adri comentou também agora. Então, acho que ele conseguiu casar isso tudo de uma forma, um pacote muito perfeito, muito, muito fechadinho. E também dá para se entender. Eu assistindo como referência zero, ou quase zero, de Duna, eu cheguei ali, nossa, tem muito conceito aqui, tem muitas coisinhas aqui. Tu percebe que tem ali aqueles detalhes, e falando com cada vez que a gente fala um pouco mais com vocês que já leram o livro, a gente percebe, não, o cara realmente conseguiu colocar vários elementos de religião, de conflitos, de guerra, de política, da questão das especiarias, dessa mercadoria, então, tão diferente, né? Então, dá para pegar, assim, as nuances de cada um desses aspectos. Então, acho que foi realmente um grande acerto, assim. E era uma pergunta que eu ia fazer para vocês aí. É o filme mais espetacular dos últimos anos?
Em que sentido? Visualmente, eu acho que é.
Para mim, acho que desde Senhor dos Anéis eu não me encantei... Não... Perdão, deixa eu só repetir. Pra mim, desde Senhor dos Anéis, eu acho que eu não tinha uma experiência, assim, que me dava fé de continuar assistindo uma saga no, na, na, e, uma, e não, não lembro de uma adaptação tão boa recentemente, assim. Então...
É, porque eu acho que Mad Max Fury Road foi bem espetacular.
Foi, mas eu não pensava nele como uma saga, por exemplo. Eu pensava nele como um filme só, né?
É outra mas, coisa. Né?
Por isso agora, que a gente pensa em que sentido que ele é espetacular.
Desde Fury Road eu não tinha uma experiência tão satisfatória no cinema também, mas eu digo assim, a ponto assim de tipo, tá, agora eu quero ver o resto, né? Aí tipo, esse aqui eu acho que é o mais próximo, foi o Senhor dos Anéis.
E eu achei ele bastante tenso, assim, no sentido, ele conseguiu trazer também um pouco de horror, ele traz elementos de gêneros cinematográficos, bem isso, assim, que o Senhor dos Anéis também traz, né, as comparações na crítica internacional têm sido muito com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis para fantasia e Duna para ficção científica, que eu acho que fazia muito tempo que a ficção científica, assim, claro, a chegada, eu, como uma fã de ficção científica, gosto muito, né, eu acho que é uma brilhante adaptação do conto, né? Caso vocês não tenham lido, leiam, né? O conto lá que dá origem, né? Mas eu acho que, claro, é diferente, é uma história única, né? Não é um universo, é totalmente distinto. E aqui a gente tem no sentido de uma saga mesmo, né? Então eu acho que ele me chamou muita atenção por isso, né? Toda a composição, né? Eu acho que ele vai alternando entre esses planos mais amplos, com os detalhes, a coisa de luz e sombra, né? Então, eu acho que é muito bem trabalhada, que já aparece em outros filmes do Villeneuve, mas eu acho que nesse está muito equilibrado. E eu acho, né, que é uma coisa até que eu escrevi na minha resenha, que tem a questão, né, que ele tem sido muito criticado por isso, por algumas pessoas, mas eu acho que ele tem total razão com a questão da experiência do cinema, né?
O filme
foi pensado para o cinema, a sala escura, o IMAX, o som, que não é a mesma condição de espetáculo que a gente tem, a maioria das pessoas, pelo menos em casa, né? Então é muito diferente ver no cinema, a sensação para mim foi impactante demais, assim.
A sensação de sair do filme, assim, de ter 2 horas e meia de filme, para mim foi que eu queria ver mais, exatamente o que o Misael falou. Eu queria, passaram 2 horas e meia, eu não senti essas horas passarem e eu queria ver mais. Quando chegou nas partes finais, eu pensei, não tá acabando, eu não quero que acabe. Sabe? Foi uma sensação muito, muito assim. E fazia muito tempo realmente que eu não tinha esse sentimento na sala de cinema.
Uma coisa que, um comparativo, acho que dá pra traçar também com Duna, principalmente essa primeira parte, assim, e esse primeiro livro, ele tem alguns conflitos, ele tem algumas lutas, ele tem algumas batalhas, mas não é nada muito, assim, que, vamos dizer assim, ocupa muito tempo, sabe? Tipo, ele foca muito mais nessa intriga, nessas coisas, assim. É como se fosse as primeiras temporadas de Game of Thrones, onde tu tinha alguns conflitos, mas a parte mais interessante não era as brigas em si. Tu tava mais interessado nos conflitos políticos, nas guerras, nas disputas. Como é que tu vai fazer pra vencer um inimigo que é muito maior do que tu, muito mais poderoso do que tu? Como é que o Hobbit vai ganhar uma batalha, sabe? Tipo, ele vai lá e conversa e faz estratégia e tal. E aí lá no final tem uma cena de guerra, assim. Então, tipo, é muito mais gostoso. E a mesma coisa do Senhor dos Anéis também, o primeiro filme é mais equilibrado, ele tem menos conflitos, ele tem mais interação entre os personagens que tu gosta muito, ele tem mais a jornada por aquele mundo novo que tu tá descobrindo. Pra mim, o segundo e terceiro filme meio que se perdem, porque eles ficam só nessa coisa da guerra, e é espetacular, mas visualmente ele meio que empobreceu ao longo dos anos. Então, o primeiro ainda, sabe, é o melhor, assim, do Senhor dos Anéis pra mim, por conta disso, que ele tem mais coisas, mais elementos pra tu te focar. E o Duna, ele te oferece mais esses elementos, assim, e o Denis Villeneuve soube aproveitar esses elementos de uma forma também que não é, sabe, cansativo demais. E esse negócio de ver no cinema, realmente, eu assisti ele em casa, depois assisti ele no cinema, no IMAX. Essa ideia dele de fazer as coisas, a escala das coisas é muito engraçado, porque no momento você tá vendo a navezinha voando assim, minúscula, saindo de dentro do cruzador intergaláctico, assim, nossa, uma coisa pequenininha, uhum. Aí quando pousa assim, tipo, não cabe na tela do IMAX, fica cortada porque, tipo, é gigantesco, tá ligado? E tu tem toda essa noção de escala, assim, desse mundo, tu pensa, nossa, isso, como as coisas são minúsculas e pequenininhas, assim, um negócio.
Isso, e a gente se sente meio, eu vou até ter isso, assim, que a gente se sente meio grãozinho de areia aproveitando a duna ali, né? Então, eu acho que a gente fica, assim, tem essa escala, assim, da imensidão do deserto, né, por isso que eu falei, assim, toda a direção de arte, né, como um todo te faz sentir, assim, e o som do cinema também, né, outra coisa, a gente fica ali, a trilha lá do Hans Zimmer e tal, até hoje um cara tá falando, ah, não, mas a trilha dele tá muito dramática, uma trilha para ouvir fora, daí até perguntei, tá, mas tu viu no cinema ou tu viu em casa? Uhum. Porque realmente essa é muito diferente.
A imersão é completamente diferente, né? A gente viu na mesma cabine no IMAX com esse som lá em cima, né? O som tava no talo, vinha de trás, a gente tava realmente imerso em todo aquele universo criado ali em tela, né? Então, todos esses elementos, eles realmente engrandecem demais a experiência. E realmente, Duna acaba sendo muito mais que um filme, uma experiência, né?
A questão técnica, assim, a edição de som dele, algumas coisas que me chamaram bastante atenção, a forma como eles usam muito grave nas vozes, então toda vez que tem uma língua diferente, eles têm um sotaque diferente, eles têm uma entonação diferente, tem uma hora que tá no planeta do Sardaukar lá, que são aquele exército do Imperador.
Muito foda.
É muito foda. Visualmente é muito foda.
Ah, incrível.
E tem um maluco que fica cantando, e ele entoa as canções num tom gutural, assim, que é um negócio muito... E eu, aqui em casa eu já senti, mas quando eu assisti lá e começou aquele... no fundo, assim, aquilo te dá, mexe assim lá embaixo, assim, na tua...
Parece, me lembrou Cristal Encantado.
Parece um pouquinho Cristal Encantado também.
Lembrou Cristal Encantado.
E o Barão Harkonnen também, tipo, quando ele ativa a espinha dele, ela tem um barulho de osso, parece aquele barulho do Alien fazendo... Sabe, tipo, aquela coisa se armando nas costas dele. Sabe, é uns detalhezinhos, assim, que, tipo, fazem completamente a diferença, assim. O efeito da voz...
Que causa um pavor, assim, né?
E ajuda no clima de terror, porque ele, pra mim, parece um verme em alguns momentos, né? Aquele momento que ele sai flutuando, assim, e tal.
Então, a presença do Stellan Skarsgård como o Barão Harkonnen é algo...
É impressionante.
Demais.
Quem que vocês destacariam mais, assim, na atuação? Porque a gente tem um elenco realmente estelar ali, né?
A Rebecca Ferguson. Que eu acho que é todo mundo... Incrível. Todo mundo tá falando sobre ela. Eu acho que ela geralmente faz personagens secundários, assim, meio... interessantes, né? Mas não tão interessantes quanto o protagonista. Como, por exemplo, em Missão Impossível. Em Doutor Sono. Uhum. E eu acho que aí ela meio que roubou a cena, assim.
Mas em Doutor Sono ela já meio que rola também. Eu acho ela muito mais estileira.
Eu gosto muito acho que a atriz ali que fez a Kylie também, né? Que eu achei muito bem colocada. E, enfim, né? O próprio Javier Bardem também. Embora ele tenha aparecido mais pro fim, assim, né? Eu acho que ele vai ser bem importante, né? Obviamente, né? Mas acho que ele tá muito. Todos, assim, tão bem, né? Eu vi as pessoas também comentando, mas o Jason Momoa, não sei o quê. Eu achei que é o melhor papel dele até o momento. Assim.
Exatamente, concordo com a Adri, porque quando eu saí, nossa, é o melhor papel. Ele tem que agradecer muito ao pessoal aí que ter convidado ele para participar de Duna, porque é o melhor papel que ele já fez na vida, né?
É, direção daí, né? Direção é tudo, né?
É. E ele quebra um pouco também, assim, o fato de todo mundo ser muito gelado, muito contido.
É, tudo, né?
É, ele dá uma quebrada, assim, nesse lance. E é uma coisa que o Duncan Idaho pode fazer isso. É. Mas eu gostei muito do Leto. Eu achei que o Oscar Isaacs conseguiu fazer o papel dele como deveria ser. Porque ele é um personagem que realmente entra e sai da história muito rápido. Mas ele deixa a marca. Então, ele precisava deixar a marca. Eu acho que o que menos foi utilizado, o que mais foi subutilizado ali foi o Josh Brolin, apesar de ele estar muito bem.
Pois é, também achei isso.
Mas ele
fez o papel meio Josh Brolin, né?
É, mas enfim, acho que... Enfim, não quero spoilar também. Porém...
Não, agora a gente já pode spoilar.
Pode?
Pode.
Tem certeza?
Pode. Sim, já chegou a mais de 20 minutos de podcast.
Mas ele vai voltar, então? Eu posso dizer que ele vai voltar?
Pode.
Ah, então tá, porque não ficou claro se ele ficou vivo.
Ah, não, esse no filme não ficou nem um pouco claro.
Não fica claro.
O corpo não tá morto.
Exatamente.
É, quem leu o livro, né?
Sim. Quem viu os filmes também, né? Ele aparece nos filmes também, ele continua aparecendo depois, então... Mas o que eu vi alguns fãs reclamando assim um pouco foi da questão assim do Yue, que é o doutor, ele foi pouco explorado e ele precisava ter um pouquinho mais de...
Eu acho que foi muito pouco, eu não esperava,
ele aparece,
sabe? Eu acho
pouco,
que tinha que ter um pouquinho mais de setup.
É, podia ter um setup melhor ali. E fora ele, assim, eu não vi muitas reclamações, mas eu acho... pra mim, realmente, assim, os que roubaram a cena pra mim, sem sombra de dúvidas, foi a Zendaya... Não, brincadeira, a Zendaya nem apareceu direito. Mas...
Ela só tá nos posters, né?
Ela só tá pra vender o filme lá.
É.
Bota tua carinha aqui que a gente precisa vender esse filme.
Sim, é só ali a miragem.
Mas foi a Rebecca Ferguson e o Stellan Skarsgård pra mim, assim. Ele com aqueles trejeitos do Marlon Brando em Apocalipse Now, se esfregando todo. Aquilo pra mim ali foi... Me ganhou ali.
É muito
já.
Bizarro.
Uhum.
E eu acho que o Dave Bautista também tá... É um papel perfeito pra ele também, ali, né?
É, ele também apareceu muito pouco. Eu espero que no próximo,
não, no próximo,
né?
Ele vai aparecer.
É, que no
Porque
próximo
foi,
tem
ele
mais
só
coisa.
Entrou e falou, tipo, sei lá... Duas se ele coisas. Teve 15 palavras que ele falou no filme, foi muito.
É, só se chamou outro de primo ali e deu... É. Aliás, tem uma questão, né? Ele falou no filme, ele falou primo, né? Mas acho que no livro eles não são primos. Ou são?
Eu acho que ele é tio, ele é sobrinho dele.
Tio, é.
É, tem alguma...
Ele chamou de tio?
Eu não lembro.
Ele chamou de tio, né?
Eu acho que ele chamou de tio.
Ele chamou de tio, ele chamou de tio. Ele é sobrinho.
Bom, então a legenda do nossa sessão tava primo.
Pode ser, eu não lembro agora. Porque eu lembro que ele falando uncle, então...
É...
Mas é isso, realmente o elenco tá também fazendo a sua parte nesse filme.
Também é muito difícil equilibrar, né? Porque é muita gente,
é,
né?
São
muitos elementos para trazer, né? E eu acho também, claro, acho que eu...
Até o David Dasmalchian tá ali de boa, né? A gente nem torce o nariz muito.
Quem é esse? Eu não me lembro.
O rapaz lá do Homem-Formiga e do Esquadrão Suicida, o Bolinha.
Ah,
sim,
isso.
Tá.
Tá ali com um visual meio emo ali, meio estranhão. E tá ali, né? Mas tá ali. Passou batido, ninguém notou muito ele. E vocês têm alguma coisa que... Falariam de piores momentos, assim, do filme? Piores coisas que vocês torceram o nariz? Isso foi possível pra vocês?
Muito, muito sonho com a Zendaya.
Ah, é verdade.
Foi muito positivo.
É, isso não precisava mesmo. Podia diminuir e ter mais intriga.
É verdade.
É, tinha que justificar a presença dela, né?
Mas pra mim seria o único
ela
ponto,
tem que aparecer
assim.
Em 6 cenas de sonho.
É, mas entendo, assim, que tem essa questão comercial, né? Então, e de atração, né? Até eu vi algumas pessoas falando, mas eu não me identifico com esses dois, com essa Zendaya e com o Chambursi. Eu tenho uma amiga que fala, o Chambursi.
Nossa!
E aí, o Chamalamê Mingue lá, daí a gente ficou tirando sarro, né? Aí eu disse, porque são jovens e tal, né? Porque enfim, para fazer essa conexão com o público mais jovem, essa coisa de nerd idoso. Aí eu falei, não, mas é, enfim, ela tinha que estar, né, ali, enfim, então entendo, mas eu acho que poderia ter mais, por exemplo, todo o desenvolvimento ali da intriga em relação, por exemplo, que no livro tem com a mãe dele, uhum. E isso fica, não, eles optam por não usar esse caminho, assim, tanto.
É, acho que a Zendaya está super justificada por isso, né? Por ser uma estrela de ascensão, fazer o par ali com o protagonista, né? Fazer aquela balanceada e realmente chamar o público mais jovem para assistir o filme também. Então, tá. A gente entende por isso mesmo, né? Mas, enfim, ela pode ter aí o filme 2, onde ela pode ter uma participação mais importante. Aí vocês podem me dizer se sim ou não, né?
Sim, sim, sim.
Ela sim.
É
importante no
futuro. É, imaginei que não estaria ali tão de graça assim, né?
É. Não, e uma coisa que eu achei interessante, assim, eles já tocarem alguns... Eles adiantarem alguns plots no que diz respeito a o Paul tá vendo os caminhos do futuro, né? E como ele... Quais são o caminho... basicamente assim, aquilo que o Doutor Estranho fez... Em Guerra Infinita parte 1. Guerra Infinita Vingadores Guerra Infinita. O Paul tá fazendo todo o tempo. O tempo todo ele tá fazendo isso. Então, tipo, se ele chuta uma pedrinha, ele sabe que aquilo vai ter um impacto no futuro. Qual vai ser o impacto que aquilo vai ter no futuro, né? Então, tu já vê ele se preocupando com algumas coisas que estão muito além do tempo, assim. Muito antes das coisas acontecerem, anos antes das coisas acontecerem, né? E eu achei legal isso, e eu acho que ficou meio implícito no que vai acontecer em seguida, assim, porque é muito interessante como o Frank Herbert começa a trabalhar esse tema também, e eu acho que quando a gente for falar das próximas continuações vai ser interessante também... falar sobre isso.
Já podemos falar, então, porque já confirmaram, no dia que a gente está gravando, né, eles confirmaram a parte 2 de Duna. Eu achei até que ia ser uma trilogia, achei que caberia, né, normalmente como o cinema pensa em continuações, pensa em trilogia, né, mas a princípio teremos a parte 2, e aí é a parte que não sei se vai deixar gancho para um futuro, se vai encerrar no cinema... Mas está confirmado, né? Está confirmado.
Eu acho que a biologia aqui é o caminho a ser tomado, né? É uma coisa que deveria ter sido feita em Hobbit. Não foi feita em
não.
Hobbit.
Hobbit tinha que ser um filme, né, gente?
Dois filmes para contar bem. Sabe? Dois filmes dá para contar bem, tá ótimo. Aqui, Duna dá para ser dividido em dois, porque realmente é muito maçudo a primeira parte. A segunda parte é mais ação, é mais... building desse novo mundo que ele tá vivendo e como é que eles vão fazer para enfrentar. E eu acho que tem possibilidade de... A história do Paul, ela se encerra no Filhos de Duna, tá? Mas a história continua a partir dali. Mas eu acho que o Messias daria um fim interessante também. O Messias de Duna. Porque aí ele começa a levar, assim, esse conceito do caminho dourado que ele chama... que é um caminho que vai levar para a paz e prosperidade da galáxia. E ele começa a levar esse conceito ao extremo, sabe? Esse conceito de ver o futuro ao extremo. Então, assim, de que forma ele, sabendo o que vai acontecer no futuro, o que, que ele precisa fazer para não acabar num banho de sangue, estagna toda a existência dessa galáxia. Sabe? Tipo, é um conceito muito, muito, muito louco, e o autor começa a testar isso ao extremo, assim, pra ver como é que um personagem que tem todo esse poder vai reagir perto disso.
E aí, o cara morre no próprio poder, né?
É, ele fica meio que um escravo, sabe, disso, sabe? E ele se sente assim, porque ele não sabe como terminar isso, porque ele sabe que... E aí aquilo que mostrou, eu achei que foi um dos momentos mais legais, assim, do que eu fiquei mais feliz nessa adaptação, é eles mostrando... a Guerra Santa que está sendo criada em nome do Paul, assim, nesse futuro que ele está vendo, sabe?
Ah, isso eu achei sensacional.
Nossa,
também.
Nossa, cara!
Que foi só um glimpse, assim, né? Só isso, uma...
Maravilhoso, maravilhoso. Eles no planeta dos Atreides, lá, com os olhos azuis, assim, e a Zendaya do lado dele, tu vê eles, assim, foda pra caralho, e aí ele dando aquela de Power Ranger, assim, e fazendo aquelas lutas maravilhosas. Então, esse é um conceito que eu acho que o Villeneuve tem capacidade para explorar, sabe? É quase que nem aquele conceito do A Chegada, que tipo, é um negócio muito mindfuck, assim, mas que ele conseguiu fazer com que todo mundo entendesse o que estava acontecendo naquele momento. Então, acho que é possível que ele... Se ele conseguir concluir, porque é um filme muito triste no Messias de Duna, mas é um filme maravilhoso, assim, para uma trilogia. Eu acharia sensacional se eles conseguissem encerrar. Pelo menos nesse ali já ficaria feliz.
É, nitidamente deu para entender, assim, pelo menos no meu entendimento, né, que ele já estava usando essa questão da Guerra Santa e usando essa questão do Messias, né, para o lado dele. Ele já estava entendendo que aquelas pessoas Sim. precisavam daquilo, ou há muito tempo cultuavam aquilo, e ele usou a favor dele, né, para naquele momento em que eles estão ali no conflito da areia ali.
É, ele já estava jogando o jogo,
exato,
né? O jogo
exato.
Do poder ali, né? Porque Sim. eu acho que também tem uma coisa que é interessante, assim, que acho que é interessante a gente falar, que são essa coisa das relações de poder, né? Que aparece, assim, fica, acho que bem, de certa forma, delineado, assim, mas a gente consegue ver que tem várias peças se movendo em torno dessa coisa do poder. E politicamente, né? E também uma coisa que eu acho que o filme enfatiza muito, são dois pontos que eu queria lembrar, que é essa coisa do imperialismo, né? Da opressão, de dominação dos povos, que tem vários tipos de dominação, né? A dos Harkonnen, depois dos outros. Acho que ele tem uma mensagem política, assim, que o Villeneuve consegue deixar mais clara. É mais enfatizar melhor isso, assim, praticamente desenhou, assim, até pela escolha do casting, né, tem toda uma articulação com essa coisa oriental, né, então eu acho que são pontos bons para a gente lembrar. E também a coisa da exploração ecológica, né, ambientalista e tal, né, que eu
Nossa,
acho que é central,
Brasil, né, isso é Brasil.
Que é a crítica nada velada.
Que é a exploração total do planeta, né? O planeta vai acabar, mas, né, foda-se, a gente quer ficar aqui com as especiarias, o planeta podia ser ótimo, maravilhoso, mas, né, a gente vota lá no genocida, e ali nem vota porque é o imperador, mas enfim, então eu acho que é muito, muito fácil, assim, desenhável, essa, como ele deixou ali, que claro, né, no Duna tá cheio de, no livro, né, tá mais cheio de, um pouco mais difícil, né.
Falando dessa questão do imperador, vocês acharam que faltou o imperador, faltou uma presença um pouco mais marcante dele, ou a gente vai ter...
Ele não é um personagem que aparece muito, ele é um personagem que trabalha mais pelas sombras, assim como foi mostrado mesmo, mas na segunda parte ele vai aparecer um pouco melhor e a gente vai entender o papel dele.
Quero entender um pouquinho mais sobre quem ele é, por que ele fez o que ele fez, se bem que por que ele fez é bem,
fica bem claro.
Compreensível, fica bem claro. Mas eu quero ver um pouquinho mais dele.
Ele basicamente queria ver os Lannisters e o Stark brigando pra eles não quererem subjugar ele.
É isso, né? É bem isso. Mexer as pedrinhas do tabuleiro ali, do ar dele ali, pra se dar bem no final. Vamos então encaminhando pro final. A gente sempre encerra com as notas, mas vocês acham que ficou algo em haver ainda? A Adri comentou antes da questão do figurino. Ficou algo em haver aí que vocês estão com uma demanda reprimida no coração de vocês aí para falar um pouco mais de Duna?
Pode falar.
Para mim, uma comparação gritante que ficou para a gente fazer foi com a adaptação de Fundação, que também foi lançada recentemente pela Apple TV Plus, que foi totalmente ao contrário de Duna, quando tinha tudo pra ser exatamente a mesma coisa.
Exatamente.
Porque tu fica falando sobre uma pessoa que é diferente, que descobriu um jeito de ver o futuro e quer dar um jeito de mitigar esse futuro e de como isso... E daí, enquanto Duna teve muito mais essa ideia de manter a essência, de ser uma coisa mais, digamos assim, pessoal e introspectiva. Fundação quer ser o Star Trek Discovery, com lutinhas de arma e essas coisas assim.
Briga de faquinha.
Briga de faquinha, largou a diplomacia de lado, largou os sentimentos de lado, largou as discussões de lado e resolveu só ser uma série de ação genérica.
É, uma decepção completa.
Uma decepção completa. que tem muito mais potencial pra ser uma coisa melhor, né? Porque com budget de série de TV, na Apple, sabe? Que tem espaço pra fazer o que quiser.
10 horas por temporadas, basicamente.
Vamos ver, né? O que, que vai ser. Mas a gente já parou de assistir.
Já desistimos.
Já. O último episódio foi assim, tipo, não quero mais perder meu
não
tempo.
Não dá. Isso aí.
E como tem, né? Sériezinha que testa a nossa paciência.
Bah. Mas, enfim. Começou tão bem.
Poxa, ela falou um negócio legal agora. Mas eu esqueci o que era. Pode continuar que daí eu vou pensar.
Eu queria realmente também falar desse papel do figurino, assim, que às vezes é pouco discutido, né? E que eu acho que é central, assim, dá para ver a mudança dos personagens e como eles chegam em outro planeta, a construção do mundo, porque a gente vê, assim, a alfaiataria no começo, coisa mais cerimonial, a coisa dos próprios uniformes de guerra, depois a gente vê como, a partir desses artefatos, né, a gente vê, por exemplo, lá como os Fremen, como é a tecnologia deles, como é que eles se adaptaram ao deserto. Então, ali é central, assim, o figurino para fazer a gente entender enquanto esses signos, né, que ele vai nos trazendo, assim, para além da coisa só do visual em si. A própria trilha também faz um pouco essa cadência, né? Que até vocês comentaram antes lá do cara gritando. Tem vários momentos, assim, se vocês pegarem nessa coisa meio religiosa, assim, que eu acho que a trilha pauta.
E eu queria só comentar também das Bene Gesserit, que a gente não falou muito delas.
Ah, é. Não querendo ser, tipo, a feminista, né? Mas meio problemático essa questão de, tipo, é pra elas terem só filhas, porque é pra filha ser a próxima, e daí quem é o único homem que elas têm.
É, isso é bem problemático.
Gente, essa série de 1960, pelo menos ele faz mulher forte no negócio dele, na pior das hipóteses, né?
Elas são trevozonas, né?
Não, tipo... mas elas, o objetivo delas sempre é, assim, tipo, manter o poder dentro o máximo possível, tanto é que elas, em todos os livros, elas são as únicas constantes em todos os livros, sabe? Tipo, elas são as únicas que permeiam toda a história e elas são basicamente, assim, uma... Vamos dizer assim, quase como se fosse um catolicismo, assim. Um catolicismo feminino, mas que trabalha pra tentar manter o poder e dizem elas pra tentar trazer paz pra galáxia, mas muitas vezes as intenções delas meio que se mesclam e elas não escolhem um lado correto. Elas... jogam pros dois lados normalmente, né? Mas eu achei, assim, absolutamente sensacional, assim, a retratação delas ali. A forma como elas conseguem se virar, tipo, dar um laço num Fremen, que é basicamente um cara que vale por quase 10 soldados ou 5 soldados dos Atreides, elas vão lá e dão uma... Ela foi lá e deu um laço no Stilgar. Então, tipo assim, mostrou que, tipo assim, ela sabe se virar sozinha se precisar e tá de boaça. Uhum. E ela pode escolher, tipo, se eu quiser eu posso ter um menino, se eu quiser eu posso ter uma menina, eu faço o que eu quiser. Tipo, muito engraçado isso.
É isso, então? Ficou nada de mais nenhuma demanda reprimida?
Ah, ficou um monte mais, né?
Ficou,
senão,
né?
Ficar 3 horas aqui falando.
É, o mito está nos limitando aqui. Mas então vamos às notas do filme que a gente sempre traz ao final do podcast. Adri, de 0 a 5 estrelinhas.
Ah, 5, com certeza.
Aí! Misael.
Ah, eu não quero baixar média, então vai ser 5 também.
Olha aí, Maria.
4,5.
4,5.
Não, então, não, tá. Não.
A gente vai te perdoar, porque tu não viu no IMAX. E realmente. A minha nota é 5, né? Também foi, já está super, super publicada lá no site, também no nosso vídeo. Então, não posso aqui de última hora mudar minha nota. Então, também nota 5 para a Duna de Denis Villeneuve, essa grandiosidade, esse épico em todos os sentidos que está nos cinemas e que você deve assistir realmente no cinema. Se você já tem as duas doses, você vai levar sua máscara, então tudo certo, tudo no esquema já. Esse é o filme, que é o contrário de Tenet, que é a retomada do cinema. Então é Duna, não outro filme. Pessoal, vamos encerrando então, vamos, por favor, fazer o nosso jabazinho, né? Onde o pessoal encontra o SideQuest, onde acompanha as críticas da Adri. Vamos fazer essa mão aí, Adri. Como é que estão as críticas aí? Onde é que você está publicando?
Não, as minhas críticas vão lá no Papo de Quadrinho, né? papodequadrinho.com.br ou arroba Papo de Quadrinho aí no Twitter. E também, para quem quiser outras análises aí no site do Cult Pop, que é meu grupo de pesquisa, né? O nosso laboratório lá, que é cultpoplab.com.br.
Sensacional. E o SideQuest, Misael e Maria?
Nós estamos no YouTube, canal SideQuest, youtube.com/sidequest_sq. A gente faz reviews de séries, de filmes, uhum. A gente faz...
Recentemente a gente lançou a maratona de You.
Ah, de You, que a gente assistiu a terceira temporada. Tá muito divertida.
Misael quase tá me convencendo a assistir You.
É divertida, vale.
Ah, eu não gosto daquele ator.
Ah, eu amo ele.
Ele é divertido. E tem a Love, né? Que é a do Mansão Rio lá, que é maravilhosa.
A do Mansão Rio é realmente...
E a gente também tá no Twitch, né? No Twitch pelo SideQuest Live.
Isso aí.
Twitch.tv/SideQuest Live, onde a gente faz gameplays normalmente de Nintendo, porque eu também sou setorista do Vigília Nerd de Nintendo aí.
É, exatamente. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença aqui no Sala de Vigilância. As portas estão abertas. Voltamos a qualquer momento aqui como podcast ou como Drops da Vigília, porque você sabe, a Vigília não para.
Você escutou Sala de Vigilância. A Vigília não para.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.